10h48 e nós temos na linha agora a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, e é com ela que eu converso agora. Senadora, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer falar com vocês.
Bom, a pergunta, talvez seja a pergunta que a senhora mais tem respondido é, o PT tem o discurso da candidatura do ex-presidente Lula voltar à presidência, ser o candidato a presidente pelo partido. Mas ele tem alguns problemas judiciais, está preso, inclusive, é um debate que o país todo tem discutido ultimamente. Tem outros nomes, né, como Fernando Haddad, Jacques Wagner. Quem será o candidato do partido? Haverá candidato? E como se vai desdobrar uma candidatura à presidência da República no contexto que nós estamos vivendo no país?
Será Lula, Gilson, por três motivos muito claros. Primeiro, o presidente é inocente. Ele foi condenado num processo injusto, sem prova, está preso de forma injusta, sem justificativa, inclusive, já era para ele ter sido solto. Então, a gente vai manter a candidatura de Lula, porque entende que ele, sendo inocente, pode ser candidato a presidente do Brasil. Segundo, porque é o candidato que mais tem apoio popular. De todos os que estão aí, é Lula que está na frente da pesquisa. Ele tem praticamente o dobro do segundo colocado e a soma de todos os outros concorrentes. Quer dizer, todos têm que se somar para chegar ao que ele tem de intenção popular. E terceiro, porque ele está com seus direitos políticos em vigor. Essa condenação em segunda instância não é transitada em julgado, ou seja, não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal ainda. Então, Lula pode ser, sim, candidato, nós podemos registrá-lo. Depois da discussão sobre a lei do ficha limpa, nós vamos fazer na Justiça Eleitoral, como tantos outros candidatos fazem. Só para você ter uma ideia, na eleição passada de prefeito, 150 candidatos concorreram com problemas de registro nas eleições. E foram eleitos. E quase 80% tomou posse. Porque a lei do ficha limpa diz que se você tem recurso da sentença que te condenou e esse recurso tem probabilidade de mudar a sentença de segunda instância, que é o caso do presidente Lula, a Justiça Eleitoral tem que permitir que a pessoa concorra nas eleições. E ela tem até a data em que for diplomada para levantar a inelegibilidade.
Bom, agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais sobre conjuntura. A gente tem aí no Paraná candidatos do Partido dos Trabalhadores, tanto ao governo quanto ao Senado. Tem velhos aliados que já não são mais aliados, viraram opositores. A gente sabe que governar no Brasil implica em alianças, implica em acordos. Existem acordos no horizonte do Partido dos Trabalhadores para o Estado, para o país? Como é que o partido pretende vencer eleições, governar já sem a mesma aliança ou conjunto de aliados que tinha antes?
Bom, primeiro, nacionalmente, sim, nós estamos conversando com alguns partidos, entre eles PCdoB e PSB, e também PROS. Nós definimos, depois do impeachment da Dilma, que o arco de alianças do PT seria um arco de alianças posicionado mais à centro-esquerda. E entendemos que é possível governar o país com esse arco de alianças e em conversação com o Congresso Nacional, que nós não sabemos ainda qual é o resultado dos partidos e das bancadas no Congresso Nacional. Então, para ganhar a eleição, nós vamos disputá-la com esse arco de alianças. Para governar, nós dependemos de saber quem serão os deputados e quem serão os partidos que terão influência no Congresso Nacional. E aí, cada situação tem que ser conversada e negociada. No Paraná, nós pretendemos fazer uma aliança para apoiar o senador Requião, candidato a governo. Ele não sairá candidato a governo, sairá candidato ao Senado. Então, o PT sai com uma candidatura a governo para o doutor Rosinha, deve fazer uma aliança com o PCdoB. O doutor Rosinha tem conduzido as negociações. Amanhã eu tenho uma reunião, sexta eu tenho uma reunião com ele para saber quais outros partidos têm possibilidade de vir. E o foco aqui é a gente fortalecer a nossa chapa de deputados federais e estaduais.
Senado, tem definição? Já que a senhora é senadora, mas deve se candidatar a deputado.
Isso, eu não saio ao Senado, não, eu saio candidata a deputado federal, até por essa estratégia nacional também do partido, de fortalecer a bancada e aumentar o número de deputados. E Senado, nós vamos ter a reunião no sábado, a reunião do diretório, que vai definir. Um dos nomes colocados para disputar o Senado é do vereador Mariucci, aí de Maringá, que tem o seu nome cogitado. Nós temos mais dois companheiros, mas isso vai ser uma decisão do partido na convenção, na reunião de sábado.
Bom, senador, agora um tema delicado, uma pauta delicada que envolve o seu nome, de outras figuras do partido, inclusive do ex-presidente Lula, que é essa condição que se tem de julgamentos, de sentenças judiciais e de uma política que se quer fazer de renovação e de combate à corrupção, de tentativa de conter um país que fala muito do uso do poder público, dos excessos do poder público. Como é que é essa candidatura e essa campanha diante disso? E como é que o partido se comporta, sendo hoje colocado e associado diretamente à corrupção no país e à busca de um país por renovação?
Olha, a população já está vendo, né, que a justiça brasileira ela não é isenta. É uma justiça que persegue, é uma justiça que tem lado e tem posicionamento. Isso tem ficado claro no tratamento do presidente Lula. No meu caso, por exemplo, 4 anos eu fiquei sendo acusada de um crime que eu não cometi. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz na vida, mas não adiantava falar. A justiça brasileira continuou me perseguindo. Ministério Público, o Moro que mandou o processo lá para o Supremo. E agora eu fui inocentada, absolvida por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. O que é que eu faço agora? Quem é que pede desculpas? Quem é que vai repor a minha vida em termos públicos, né? Que foi desconstruída ao longo desses 4 anos. Então, a justiça também tem muito questionamento por parte do povo, entendeu? E está se mostrando hoje um mecanismo de utilização política muito forte. Não é por outra razão que Lula continua na frente das pesquisas. Quer dizer, o povo quer. Não é que o povo queira uma renovação. O povo quer gente que olhe por ele, que ajude ele, que lute por ele. Por isso, Lula continua em primeiro lugar nas pesquisas.
A senhora foi ministra da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, e existe, por parte disso, uma discussão dentro do próprio partido de ações regulares da ex-presidente quando estava no governo. O PT caiu algum erro em relação ao governo Dilma, que ele pode, inclusive, estar hoje colhendo resultados disso? Como é que a senhora avalia esse último governo do Partido dos Trabalhadores e a cassação do mandato da presidente?
A cassação do mandato da presidente foi um golpe, né? Que nós estamos pagando preço. Esse governo do Temer é um fracasso total, um governo que impõe aos trabalhadores uma reforma trabalhista, que congela os recursos para a saúde, para a educação, para a assistência, um governo que trouxe desemprego, 13 milhões de desempregados, diziam que a Dilma era responsável, que a Dilma estava quebrando o país. Esse governo do Temer já está com uma dívida pública que extrapola os 70% em relação ao produto interno bruto. Teve 2 pedidos de cassação no Congresso Nacional, teve gravação telefônica tentando fazer conluio com empresário, assessor com mala de dinheiro. Uma vergonha, um escândalo que fizeram no Brasil. Tiraram a Dilma. O que que tem contra a Dilma? Qual é o crime que ela cometeu? Tiraram a Dilma e puseram esse cara aí. Isso está destruindo o Brasil. Por isso que a gente se coloca em luta, por isso que a gente se coloca em defesa do presidente Lula, porque eu acho, acima de tudo, que ele é única liderança. Primeiro que é a única liderança política popular realmente que existe no Brasil. Segundo que é a única pessoa, a única liderança que tem condições de tirar o país da crise e pacificar o Brasil.
A senhora acredita nesse personalismo da figura do presidente Lula como uma saída lógica ou, às vezes, uma saída construída? Porque o Brasil tem na história muitos personagens que acabaram se transformando quase como messias. Não estaria se construindo em torno do presidente Lula essa ideia? Isso por um partido que teve uma proposta que vai além de pessoas, não é personalizar demais uma sigla?
Ele é um líder, né? A gente não constrói líder em pouco tempo na história de um país, na história do mundo. São poucos os líderes que se firmam. Lula é uma liderança, não é personificar. Assim como não se personificava Mandela, Gandhi, grandes lideranças, Lula hoje está para essas lideranças em nível mundial. E não sou eu que estou dizendo que sou presidente do PT, não. Ele é reconhecido internacionalmente. O que ele tem recebido de solidariedade de artistas, intelectuais, juristas do mundo é uma coisa impressionante. Então, Lula é uma liderança. E uma liderança a gente respeita, né? E mais do que isso, foi uma liderança testada no governo. As pessoas querem Lula de volta porque conhece o governo dele. Um governo que aumentou o salário mínimo, um governo que erradicou a fome do Brasil, um governo em que tinha crédito, as pessoas podiam comprar sua casa, seu carro, o eletrodoméstico. Sim, um governo que melhorou a vida das pessoas, é por isso. Então, é uma questão de comparação. As pessoas comparam o que foi o governo Lula e o que elas estão vivendo hoje.
Existe por parte, uma última pergunta, a gente vê algumas pesquisas que com o presidente Lula ou sem o presidente Lula tem alguma variação. O partido tem, o Partido dos Trabalhadores tem um número de eleitores fiéis, mas também tem, contraditoriamente ou na mesma proporção, uma rejeição. Existe no país um grande número de indecisos, né? Inclusive uma pesquisa agora que muita gente quer, inclusive, abrir mão de votar para a presidência. Esse ambiente desfavorece a possibilidade de uma democracia de fato? Qual é o papel do cidadão e o papel do Partido dos Trabalhadores diante desse ambiente, em que há um grupo de eleitores fiéis, mas há também uma rejeição grande?
Olha, rejeição sempre teve em política. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ruim da democracia brasileira, em que a política está muito em descrédito e criminalizada. E quem faz isso e joga para isso é quem não precisa da política para seus interesses serem atendidos. É o grande capital financeiro, os grandes conglomerados de comunicação que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa mostrar para a população o que está em jogo, o que, que é a realidade e o futuro do Brasil, e fazer o debate. Eu não acredito também que a gente tenha uma abstenção ou voto em brancos tão grande como as pessoas estão prevendo. O povo, na hora de votar, assume a sua responsabilidade e vai. Então, é uma situação que eu acho que nós vamos resolvê-la com a própria democracia. E, infelizmente, o país tem uma divisão, sim, entre aqueles que acham que está correta a concentração de renda, de recursos, de utilização do orçamento para uma parcela pequena da população, e outra imensa maioria do povo que acha que tem que ter direitos, porque já exerceu esses direitos num período próximo de tempo.
Senadora, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço a você e a todos os ouvintes.
Eu conversei com Gleice Hoffmann, senadora pelo Paraná, que é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. A senadora reafirmou a candidatura do ex-presidente Lula como candidato a presidente do partido, falou de que o partido terá candidatos no estado, candidato ao governo, o professor Rosinha, inclusive conversamos com ele aqui na CBN, nós estamos conversando com os candidatos, pré-candidatos, por enquanto, né, ao governo do estado, e nós conversamos com o Gleice Hoffmann por ser a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Quando tivermos acesso a presidentes nacionais de partidos, nós teremos abrir esse espaço, vamos abrir esse espaço aqui na CBN para essa conversa. E vamos acompanhando, né, o desdobramento do ambiente eleitoral, das discussões que vão se fazendo e participando desse debate e trazendo informações para os nossos ouvintes.